Excelentíssimo Sr. Bastonário, Excelentíssimo Sr. Presidente da Mesa da Assembleia Geral, caríssimos colegas e caríssimas colegas, estamos a discutir e vamos aprovar ou não, não apenas as contas, mas também o relatório de atividades. E para isso é necessário não apenas também ver as contas e o relatório, mas, sobretudo, aferir daquilo que era o orçamento para 2008 e daquilo que foram os desvios orçamentais. Tudo isto só por si seria grave, mas mais grave se torna quando todos nós fomos confrontados com frases como acabar o regabof, ou acabou o tempo em que se gastava a tripa forra, ou que na ordem desaparece o dinheiro, caso quase como a água nas areias do deserto. Estou a citá-lo, Sr. Bastonário, e não foi apenas e só dito, foi escrito. Para que fique muito claro, a ordem dos advogados, pelo menos nos últimos 18 anos, sempre teve as suas contas equilibradas e nunca ficou a dever nada a ninguém. Curiosamente, as contas agora apresentadas não são adequadas à execução orçamental e há rubricas que não foram previamente legitimadas pelo orçamento e pela aprovação dos colegas, dos advogados, no órgão próprio que é a Assembleia Geral. No relatório de atividades de 2008, como já foi dito, consta o que também já era óbvio. O órgão de cúpula da Ordem, o Conselho Geral, esteve praticamente imobilizado, não gerou iniciativas, não teve intervenção legislativa, não realizou investimentos e poucos, muito poucos, foram os eventos realizados. Esperava-se, face às palavras do Sr. Bastonário, que a gestão de 2008 tivesse sido pautada pela elevada contenção e até por um aumento do superávit. E, no entanto, os resultados operacionais caíram substancialmente. Vejamos alguns pontos concretos. Rubricas que apresentaram desvios desfavoráveis em relação ao orçamento. Seguro de responsabilidade civil profissional, honorários, comunicações, deslocações e estadas de membros de órgãos estatutários, refeições e conveniência de serviço de membros de órgãos estatutários e, neste caso, desvio que nem sequer está fundamentado. Só para quantificar, em honorários, prestação de serviços, em 2008 gastaram-se mais 83.552,38 €, não esquecendo que temos agora um bastonário a tempo inteiro e em exclusividade. Em despesas de comunicação, a despesa global, 443.277 €. E recordo que em 2008, por exemplo, houve apenas a publicação, a divulgação e a distribuição de dois boletins da Ordem dos Advogados. E todos, quantos cá andamos, bem sabemos que das despesas mais elevadas são exatamente as das distribuições da revista, do boletim e de algum correio físico. É confessado no relatório que não existem implementados mecanismos e procedimentos para a execução do orçamento, mormente a cabimentação prévia à realização da despesa. é, porventura, já defesa e defesa antecipada para gastos não orçamentados? Ou, porventura, para de que os desvios ocorrem inevitavelmente? E aqui estou também a citar o próprio relatório de atividades. Porque nem sempre de crítica se faz qualquer intervenção, gostaria também de dizer que honra seja feita, as contas não apenas estavam divulgadas no portal, como os documentos de suporte foram livremente consultados na sede da Ordem. Mas as contas não mentem. Enquanto em 2007, dezembro de 2007, o resultado líquido foi de mais de 500 mil euros positivos, e para isso foi determinante a adesão, a união de todos os órgãos da Ordem, neste ano, em que a Ordem esteve estagnada, em que se gastou mais no Conselho Geral, mas em que se gastou menos nos Conselhos Distritais, em que não se investiu, em que não se respeitaram as regras orçamentais, o autofinanciamento cai a pique e perguntamos-nos todos que razões nos podem levar a votar favoravelmente as contas de 2008 e este relatório de atividades. Continuamos às portas de maio sem orçamento para este ano de 2009. E o orçamento é, por definição, um instrumento de controlo. Nele se reflete, indo ou se devendo refletir, a estratégia definida superiormente, mas sempre com a participação de todos os órgãos. E que não se diga que são os conselhos distritais que não pugnam pela unidade. E a última Assembleia Distrital Extraordinária que se fez em Lisboa é desse exemplo. Por unanimidade, com a presença de membros do Conselho Geral, com a votação destes, foi possível chegar a consensos. Portanto, Sr. Bastonário, os consensos seriam possíveis. Assim, Vossa Excelência e o seu Conselho Geral fizessem por isso. Não é nesta política de confrontação, não é nesta política de extinção, porque pergunto-lhe diretamente, olhos nos olhos, se há ou não no Ministério da Justiça, neste preciso momento, uma proposta de lei em que se propugna a extinção dos conselhos distritais e a extinção da maior parte das delegações. Pergunto-lhe olhos nos olhos e gostava de ouvir a sua resposta.
Dou-lhe já, se quiser.
Senhor,
a resposta é não.
Não, senhor, não. Sr. Bastonário responderá mais tarde. Não, senhor Bastonário, olhos nos olhos, responderá mais tarde, faz favor. E já agora queria dizer, Sr. Pinto de Abreu, que a Vossa Excelência já excedeu em 5 minutos os 5 iniciais. Com a tolerância...
Tentarei ser mais doutor, rápido que o meu colega deve.
Não queremos que Vossa Excelência deixe de dizer nada daquilo que tenha para dizer. Faz o obsequio continuar, Sr. Doutor.
Voltando ao relatório de atividades e voltando às contas. O Sr. Bastonário e o Conselho Geral afirmam que tentou estabelecer o equilíbrio financeiro da Ordem dos Advogados. Já disse há pouco, sempre, felizmente... E felizmente, porque todos nós, representantes, membros dos órgãos da Ordem, o fazemos gratuitamente, felizmente, sempre houve equilíbrio financeiro na Ordem dos Advogados. Mas, embora a Ordem financeiramente tenha estado sempre equilibrada, o Sr. Bastonário afirma que atuaria sobretudo na despesa, mas a despesa aumentou no seu Conselho Geral. E mais, reduziu também na receita e reduziu-a desde logo quando decidiu passar de 3 para 4 anos o desconto de 50% do pagamento das cotas. é uma opção política. Mas também é uma opção política garantir ainda a todos os advogados o seguro de responsabilidade civil profissional, mesmo que estes não paguem as cotas? É que no capítulo das receitas foram criados dois mecanismos para obrigar os advogados a pagarem as suas cotas. Fazer depender do pagamento atempado das cotas a inscrição no sistema de acesso ao direito. E fazer depender do pagamento atempado das cotas o sistema de acesso à base de dados da Ordem dos Advogados que foi estranha, espantosamente, apesar de expressamente solicitada por mim, e apesar de não estar aqui assim nenhum advogado estagiário, mas os advogados estagiários também são nossos colegas, também têm direito a aceder à base de dados da Ordem dos Advogados, e não é pelo facto de não pagarem cotas, como não é pelo facto de os advogados com 4 anos de inscrição só pagarem 50% das cotas, que só teriam, então, acesso a 50% da base de dados. Isto, Sr. Bastonário, não é uma política de contenção de custos. Não, isto é uma política de confrontação. E não é esta a mensagem que nós devemos passar aos colegas mais novos. É uma mensagem de solidariedade. É uma mensagem de apoio. O Sr. Bastonário andou mal, andou muito mal, quando quis afastar os advogados estagiários, inclusivamente daquilo que lhes era mais próprio, que era a informação jurídica. Mas não se percebe a racionalidade deste tipo de decisões quando, por exemplo, o seguro de responsabilidade civil profissional aumentou mais de 30% de 2007 para 2008 e em que se prevê agora para 2009 um aumento de mais 30%, passando de 1 milhão e 300 mil euros para 1 milhão e 700 mil euros a despesa. Constata-se que em 2 anos este seguro aumenta mais de 60%. Não é certamente pelas asneiras que os advogados têm feito. Mas todos estes esforços insuficientes para sensibilizar os que não pagam têm sido inglórios. Mas, curiosamente, a recuperação de cotas dos anos anteriores foi muito superior. Aliás, basta ver a página 33, o relatório de contas, em que a recuperação de cotas de anos anteriores foi de 595.949.059 cêntimos. A verdade é que continuamos a ter uma estrutura de receitas, e mais uma vez alerto os colegas, alerto o Sr. Bastonário, alerto o Conselho Geral, para que a nossa estrutura de receitas é, essa sim, perigosamente um problema no médio e no longo prazo, porque nos torna dependentes. São as cotizações e as receitas da Procuradoria que representam 92% das receitas da Ordem. Todas as restantes são apenas 8%. As receitas da Procuradoria têm apenas uma percentagem de 18% em relação à realidade total e, curiosamente, só decresceram no ano passado 1%. Mas vão continuar a decrescer, porque as receitas da Procuradoria são única e exclusivamente aquelas que decorrem dos processos propostos até 2007. E, portanto, temos aqui, assim, 18% das receitas da Ordem que não estão asseguradas e que, ao longo dos próximos 10 anos, 12 anos, 15 anos no máximo, tal anda a nossa justiça, que neste aspecto nos é favorável, mas temos que dizer isto baixo e em casa, que temos que, obviamente, procurar outras receitas. E já o sugeri inclusivamente em proposta e deliberação que foi aprovada em Assembleia, quando, da Caixa de Previdência e do problema que se levantou no triênio passado, que se introduzisse a vinheta. Um, para o controlo da própria do próprio ato do advogado, segundo, para controlo do exercício da procuradoria lícita, inclusivamente por parte de antigos advogados ou advogados suspensos, e em terceiro lugar, porque isso seria uma receita para a nossa ordem. Finalmente, no que toca aos custos e perdas, os honorários, já percebemos, sofreram um incremento, e um incremento significativo, e isto, tendo em conta que, inclusivamente, pessoas que aqui prestavam os seus serviços, os deixaram de prestar. Dou um exemplo. Um dos responsáveis e assessores do gabinete do bastonário, o Dr. Nuno Lucas, saiu em 2008. Portanto, menos gente, menos funcionários, mais gastos. E se é verdade que o equilíbrio financeiro se manteve, manteve-se sobretudo à custa da poupança dos conselhos distritais. E ainda assim, mercê dos gastos do Conselho Geral, o resultado final deste exercício foi inferior ao do ano 2007 em 168.008 euros. A receita cresceu marginalmente 1,3%, de acordo até com o número de advogados, que também ele cresceu. Mas a despesa teve um maior crescimento, 2,53%, o que originou a diminuição do resultado líquido. Não foi conseguida a diminuição da despesa, ainda que tenha havido menos atividade. Finalmente, não entendo por que se omite no relatório de atividades e nas contas, por exemplo, demissões de membros do Conselho Geral, e porquê? As reservas dos próprios revisores oficiais de contas, que são só 3 pontos, dizem claramente que não podem emitir opinião sobre as provisões constituídas por falta de elementos e por pensarem que estão desatualizados os valores. Depois, porque referem não conseguir conferir a proveniência de um saldo credor de 108 mil euros do Porto. E, finalmente, porque não puderam conferir as contas bancárias, porquanto os bancos não deram a informação necessária, o acesso aos extratos, porque para isso não foram autorizados. Caros colegas, a decisão é de todos e cada um de vós advogados. O consenso é possível, mas no confronto, e no confronto também das ideias, mas sobretudo dos factos, e tudo quanto aqui vos disse são factos, se fará a discussão e a aprovação ou não destas contas. Eu, por mim e por todos quantos represento, vou ficar atentamente a ouvir até ao fim.
Muito obrigado, Sr. Carlos Pinto de Abreu, ilustre Presidente do Conselho Distrital de Lisboa, que, enfim, usou da palavra durante 19 minutos, mas nos foi muito grato, aliás, como sempre, ouvi-lo. Dando a palavra agora ao Sr. Pires de Almeida, membro do Conselho Geral, depois será o Sr. Jorge Bracana. Quero referir que se encontra inscrito o Sr. Santos Silva, o Sr. António Cabrita, o Sr. Luís Filipe Carvalho, o Sr. Gonçalo Gamalobo, eu próprio, porque já agora também tenho direito a falar, o Sr. José António Barreiras e agora o Sr. Magalhães e Silva. Eu gostaria de referir aos meus colegas que o critério que estamos a seguir, e que deve ser de equanimidade, é, e faço um apelo, como vos disse há pouco, eliminarei depois o tanto quanto possível, da locução inicial. Estamos com, neste momento, cerca de 17 horas, sensivelmente 1 hora e meia de trabalhos. Ainda não é muito, mas já é alguma coisa. O apelo ao espírito de síntese. Sr. Dr. Pires de Almeida, faz favor.